UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Na madrugada do dia 9 de abril de 2009, 150 famílias ocuparam um latifúndio urbano abandonado de 40 mil metros quadrados, localizado no bairro Céu Azul, na periferia aqui de Belo Horizonte. Batizado Dandara, hoje a ocupação abriga cerca de 5 mil pessoas que, assim como outras ocupações da capital, lutam por um dos grandes problemas sociais enfrentados no Brasil, a falta de moradia. Bom, e para falar sobre o assunto, eu converso agora com o arquiteto, urbanista e professor de história, Tiago Castelo Branco. Tiago, boa noite, seja bem-vindo ao Noite Ilustrada.
Boa noite.
Tiago, uma pergunta talvez um pouco complicada, talvez óbvia, não sei o que você vai pensar, mas por que no Brasil, um país assim com um território extenso, ainda tem tanta gente sem lugar para morar?
Isso ocorre no Brasil porque nós temos uma política pública, né, que não considera uma distribuição de renda que atenda a todas as camadas da população. Nós temos, historicamente, a construção de um país que sempre se baseou na concentração de renda. E isso fica refletido também dentro das cidades. Você não pensa uma cidade para todas as pessoas, mas sim uma cidade para algumas poucas pessoas.
Sim, mas existem políticas públicas que visam ou pretendem garantir esse direito da moradia, porque o direito à moradia é um direito básico, certo?
Ele é um direito básico, um direito fundamental. Essa é a contradição que a gente, de certa forma, vive no Brasil. Apesar de, na nossa realidade, né, no nosso cotidiano, nós temos esse ambiente de desigualdade e de concentração de renda, nós temos, por sua vez, a legislação, uma legislação extremamente avançada que tenta exatamente construir essa lógica de distribuição de renda. Uhum. Isso ficou muito mais forte a partir de 1988 com a Constituição. Tá? Então, por exemplo, você deixa mais claro, a partir da Constituição de 88 e depois com o Estatuto da Cidade, a dimensão da função social da propriedade urbana. Uhum. Tá? Então, essa função social, existem vários mecanismos já previstos em lei que o poder público pode aplicar para evitar que ocorra essa concentração dessa renda fundiária que a gente assiste nas cidades brasileiras, e Belo Horizonte também vive a mesma situação. Tá? Então, você já tem mecanismos para poder fazer isso, do ponto de vista da legislação, mas o poder público não aplica. Tá? O poder público não aplica. Ele não aplica essa legislação. Então, eu vou te dar um exemplo. Você tem, por exemplo, o IPTU progressivo, exatamente para tentar inibir a prática da especulação imobiliária, que favorece ainda mais essa situação da concentração de renda e favorece... as pessoas, a população de baixa renda, ter acesso à terra urbana.
Ah, que tá? é aquela questão, por exemplo, dos terrenos privados que ficam lá abandonados e as pessoas ficam esperando aquilo ali valorizar para um dia vender.
Né? Exatamente. Tipo ela quer, essa legislação, o que, que ela coloca? A pessoa que mantém um terreno vazio e já tem toda uma infraestrutura instalada na região para que aquele terreno cumpra sua função social, a prefeitura pode ir aumentando o IPTU uhum. desse terreno com o passar dos anos. Só que a prefeitura não tem praticado isso. Isso não é só em Belo Horizonte, tá? Sim. As prefeituras, de uma maneira geral, não têm praticado isso. Então, de certa forma, nós temos legislações avançadas, instrumentos urbanísticos e jurídicos avançados para poder melhorar esse quadro, tá? De termos pessoas que não têm acesso à moradia, porém o que a gente assiste ainda é um poder público inoperante, ou se ele é inoperante, ele continua atendendo aos interesses desse setor que ganha muito dinheiro com isso, tá? E não favorecendo uma participação mais efetiva de todas as pessoas que moram na cidade.
Sim. Bom, Thiago, Belo Horizonte, né, assim como outras capitais, é uma cidade que nos últimos anos abriga e abrigou diversas ocupações, né, chamadas ocupações urbanas organizadas. Eu citei no início Dandara, mas nós temos várias, né, e tivemos também Eliana Silva, Rosa Leão, Camilo Torres, entre outras. Como que você define esse fenômeno assim, relativamente novo nas grandes cidades?
Eu acho que esse fenômeno não é novo, tá? Uhum. A gente tem uma impressão de que esse fenômeno é novo porque ele começou a ter visibilidade na mídia, de uma maneira geral.
Sim.
Tá? Mas nós temos, por exemplo, em Belo Horizonte, um quadro de ocupações, tá, desde o início da cidade. Então, eu vou te dar um exemplo, assim, só para você perceber como que isso é antigo na cidade. Na ocasião, por exemplo, que a cidade de Belo Horizonte foi inaugurada, no dia 12 de dezembro de 1897, quando o governador do estado chegou aqui, quando ele desceu na estação central, logo atrás da estação central, onde hoje é o bairro Floresta, ali já tinha uma ocupação.
Tá?
Já tinha uma ocupação. Então, você tem uma situação na cidade de Belo Horizonte, foi uma cidade planejada, construída pelos operários da construção civil, e esses operários da construção civil, eles não podiam morar dentro da cidade. Tá? Então, eles começam a buscar alternativas para poder viver.
Sim, mas desde o início eram essas ocupações chamadas organizadas?
Desde o início nós temos ocupações.
Uhum.
O que nós temos, assim, nesses últimos anos, a partir de 2008, você começa a ter uma nova mobilização, tá, dentro da cidade, por parte de vários movimentos sociais, promovendo essas ocupações que são organizadas,
uhum,
a partir dos movimentos sociais. A gente fala, em 2008, ocorre uma ocupação que se chama Camilo Torres, tá?
Isso.
Que foi a primeira ocupação horizontal dessa sequência que a gente tem assistido, que fica no Barreiro. Porém, em 96, nós temos uma ocupação que também ocorre no Barreiro, que se chama Ocupação Corumbiara, que ela também tinha um formato e uma forma de ser feita que é muito parecido com essas ocupações que a gente assiste hoje. Eliana Silva, Dandara, todas essas. Em 96 já teve a Corumbiara, que tinha essa prática. A partir de 2006, 2007, começam a ocorrer algumas ocupações em prédios que estavam abandonados na cidade.
Uhum.
Tá? Então você tem uma ocupação que se chama Caracol, você tem uma outra que chama João de Barro, tem João de Barro 1, 2 e 3. E após essas ocupações em prédios, alguns movimentos sociais retomam essa prática da ocupação horizontal,
uhum,
tá, em terrenos vazios que tinha na cidade como um todo.
Pois é, mas o que leva à emergência dessa nova organização dessas ocupações por parte dos movimentos sociais? Teve algum fato específico, assim? Ou...
Eu acho que tem uma situação que a gente tem assistido desde o processo de redemocratização no Brasil. Nós temos um reforço de um discurso, que é o discurso pela reforma urbana, tá?
Uhum.
Que é o discurso exatamente desse acesso à cidade. Mas junto com o reforço desse discurso, você começa também a ter uma prática da gestão do Estado e da gestão da cidade, que é o que a gente chama hoje de um Estado neoliberal, ou de um Estado mínimo. Então, o Estado começa a diminuir a sua atuação dentro daquilo que antes era ele praticava, tá? E isso vai esvaziando o papel. E o Estado, ele começa a ter uma característica muito mais tecnocrática. Tá? Então, por exemplo, as decisões políticas, elas começam a ser decisões que eles tiram o caráter político, e aí eu estou falando de política, eu estou falando de disputa entre pessoas,
sim,
de disputa entre grupos. Tá? Eles esvaziam esse caráter político e sempre dão um caráter técnico para as decisões. Só que nenhuma decisão técnica é neutra. ela sempre está atendendo a interesses que não ficam explícitos ali logo de imediato. Uhum. Então a gente tem esse quadro, que isso vem sendo construído nos últimos quase 30 anos, né, desde o fim da ditadura militar, a partir de meados dos anos 2000, lá para 2005, 2006, esse quadro começa a se agravar um pouco mais. Você tem um Estado que atua muito mais do ponto de vista desses interesses econômicos, e você começa a esvaziar as soluções para essas questões mais cotidianas, como a moradia.
Sim.
Então nós temos, e aí teve um fato para mim que agravou muito essa situação, que foi a própria questão da Copa do Mundo. Tá? A Copa do Mundo, esse evento internacional, ele acaba marcando um pouco essa trajetória de uma consolidação de um Estado neoliberal, um Estado mínimo no Brasil, um Estado que atua para esses interesses econômicos já hegemônicos. As ocupações, essas ocupações urbanas, elas surgem exatamente nesse contexto, questionando essa atitude. Tá? E existe aí, por parte desses movimentos sociais, um questionamento da forma como tem sido feita política no Brasil. No caso de Belo Horizonte, na forma como tem sido feita política dentro da cidade de Belo Horizonte.
Uhum.
Tá? Então existe uma ideia de querer participar dos procedimentos que até então a prefeitura não estava interessada em fazer. Então, por exemplo, existe uma política habitacional no município de Belo Horizonte.
Sim.
Porém, essa política habitacional, ela não consegue dar conta da demanda.
E aí os movimentos sociais tomaram a dianteira para tentar tomar atitude. Tomaram a dianteira
exatamente, tentando apontar as falhas dessa política habitacional.
Sim.
Além de apontar as falhas, a população de Belo Horizonte quer participar da gestão da cidade. Tá? Eles começam a politizar novamente a gestão da cidade. Então, acho que esse quadro que a gente assiste, as ocupações urbanas, elas estão dentro de um contexto onde nós tivemos assim, situações mais agudas assim, de conflito social, como foi o ano passado as manifestações em julho. Tá? Eu acho que aquilo manifesta uma situação de anseio por parte da população da cidade de participar da gestão, muito mais que essa questão de ser contra a corrupção. Existe todo um discurso aí de participar da gestão, participar da forma como a cidade é conduzida, e não simplesmente esse discurso técnico descolado da realidade.
Bom, agora são 8 horas e 45 minutos. Você está ouvindo o programa Noite Ilustrada. Eu estou conversando ao vivo com o arquiteto e urbanista e professor de história, o Tiago Castelo Branco Neto. Tiago, agora falando um pouco sobre uma das suas profissões, né? Você é arquiteto. Eu queria saber como que você percebe a importância desses profissionais nessa nova dinâmica das grandes cidades que você citava anteriormente. Você acredita que os arquitetos em geral, ou até os profissionais de outras áreas, eles têm buscado novas visões de mundo e novos estudos para contribuir na criação de alternativas sobre um novo modelo de cidade?
Eu acho que sim. Eu acho que todas as profissões têm, de certa forma, revisto a forma como elas se comportavam até então. Então, eu acho que, por exemplo, na arquitetura, a gente tem discutido muito dentro do nosso campo tornar o nosso conteúdo técnico mais acessível para aquelas pessoas que vão usufruir desse conhecimento.
Uhum.
Até então, você tem um discurso que ele é muito fechado, como se o arquiteto fosse o último a falar sobre determinadas coisas.
Sim.
Tá? E o que a gente tem percebido é que essa posição absoluta de alguns profissionais, elas precisam ser questionadas dentre as profissões, a do arquiteto, tá? Porque o arquiteto, ele é um sujeito que pensa os espaços da cidade, e os espaços da cidade, eles são muito mais importantes e dinâmicos do que aquilo que está na cabeça de um técnico, que é o arquiteto ou um engenheiro civil. Tá? Ele é um local que todas as pessoas que convivem com aquilo ali têm o direito de participar e entender tecnicamente as discussões que estão sendo postas. Até para poder questionar determinadas escolhas que nós fazemos.
Com certeza. Tá?
Bom, então, assim, eu acho que toda essa revisão, inclusive dos procedimentos, do ponto de vista da ciência, dos limites da ciência enquanto conhecimento absoluto sobre a realidade, isso perpassa vários campos do conhecimento e a arquitetura também tem vivenciado isso.
Bom, agora, eu quero te fazer uma pergunta, falar um pouquinho sobre o Dandara. Ver se você vai saber me falar. Dandara existe há 5 anos, certo?
Exatamente. Dia 9 de abril agora vai completar 5 anos da ocupação.
Pois é. Qual que é a situação atual deles na justiça? O terreno ocupado por eles é privado?
O terreno ocupado pela população da ocupação Dandara é um terreno privado. Tá? É um terreno de aproximadamente 31 hectares. Que está numa área muito bem atendida pela infraestrutura urbana, tá? E era um terreno que estava sem cumprir a sua função social. Tá? Uhum. Essa população ocupou esse terreno, hoje moram dentro desse terreno aproximadamente 2 mil famílias, tá? Eles moram em lotes de aproximadamente 128 metros quadrados, tá? Em cada... em cada lote, tem alguns lotes, já tem mais de uma família morando, porque como é normal até dentro da classe média também, às vezes quando o sujeito às vezes se relaciona com a pessoa, casa, ainda não tem condição de comprar um imóvel, ele vai morar com os pais. Isso já é uma situação que a gente observa na ocupação da Dandara, então por isso que hoje eles têm em torno de 2 mil pessoas, 2 mil famílias que moram no lugar. Se nós formos considerar um número aí de 5 componentes por família, nós temos quase 10 mil pessoas que moram na ocupação da Dandara, que é no bairro Céu Azul.
Nossa, é muita gente.
Do ponto de vista jurídico, neste momento a comunidade está aguardando exatamente uma decisão judicial a respeito de um pedido de reintegração de posse realizado pelo proprietário.
Sim.
Tá? Existe uma esperança muito grande por parte das pessoas que elas possam ter acesso a esse terreno, só que depois desse ganho judicial, vai ser extremamente importante que o poder público municipal entre no circuito. Porque a próxima etapa, as próximas etapas, caso eles tenham sucesso nesse ganho judicial, é exatamente um processo de desapropriação da área para fim de interesse social. Tá? E quem pode fazer isso é a Prefeitura de Belo Horizonte.
Entendi.
Tá, okay? Então, assim, na justiça, eles têm. Existe possibilidade de ganhar? Existe. Já tiveram alguns ganhos importantes dentro do processo que envolve a ocupação da Dandara, porque existem juízes que já conseguem perceber a importância dessas legislações que falam sobre a função social da propriedade como um elemento importante dentro da formação da sociedade brasileira e aí deram ganho, perceberam que era justo que aquelas pessoas continuassem ali. Mas o que a gente precisa agora para essa situação avançar na solução da moradia para aquelas pessoas é que a prefeitura se posicione. Inclusive, este é um problema no momento, porque a prefeitura de Belo Horizonte, ela não se posiciona.
Não, tá? Existe um diálogo entre a prefeitura
não e não existe diálogo com a prefeitura. E, ao meu ver, essa falta de diálogo da prefeitura com os movimentos sociais, essa postura, de certa forma, arrogante da prefeitura, de entender que o que ela faz é bom para a cidade, e aí ela não precisa de conversar com os cidadãos. No caso específico da habitação de interesse social, a gente tem esses conflitos das ocupações urbanas. Eu acho que essa atitude da prefeitura, ao contrário do que ela imaginava, que ela ia diminuir a pressão por ocupações urbanas, o que a gente tem assistido é um aumento das ocupações urbanas.
Uhum.
E eu atribuo esse aumento à irresponsabilidade da prefeitura em não sentar com essas pessoas. Porque o que a gente tem observado é o seguinte, você falou aí do Dandara. O Dandara foi uma ocupação organizada, é uma das grandes ocupações que ocorreram na cidade de Belo Horizonte e uma das maiores ocupações urbanas do mundo, tá? Porém, ela foi organizada por movimentos sociais. O que a gente tem assistido, quem convive um pouco mais com essa questão nas periferias de Belo Horizonte, é que os próprios moradores, aquela própria pessoa que mora na favela, que mora em assentamentos precários e que não consegue comprar um imóvel, ela está se organizando e promovendo outras ocupações. Tá?
Uhum.
Então, por exemplo, hoje moram aproximadamente 8 mil famílias no terreno que a gente chama Mata do Isidoro.
Sim.
Tá? E são ocupações espontâneas. Elas não foram realizadas pelos movimentos sociais. Os movimentos sociais depois entraram dando um apoio. Tá? Mas quem organizou foram os próprios moradores. Então são ocupações espontâneas que demonstram o quanto que é necessário a gente buscar uma solução para que as pessoas possam ter acesso à moradia dentro da cidade de Belo Horizonte.
Tá certo, Thiago. Muito obrigada, boa noite, tá? E vamos ver, né, o que acontece aí com o Dandara, com as outras ocupações. Espero que esse cenário mude, né, de alguma forma. Acho que está aí há 5 anos, né? Pode ser que permaneça por muitos anos.
E durante esses dias está ocorrendo uma exposição no Palácio das Artes, né?
Uhum.
De um fotógrafo que chama Ciro Almeida, que viveu na ocupação da Dandara por alguns meses, tá? E que eu acho que é um bom lugar para se visitar, para conhecer um pouco o contexto dessas ocupações.
Com certeza.
Além de ir à própria ocupação, né, que é algo possível, e as pessoas, inclusive, recepcionam várias pessoas que querem conhecer como que é esse tipo de alternativa dentro da cidade.
Tá certo, Thiago. Obrigada, viu? Boa noite para você.
Boa noite.
Um abraço.
Um abraço.
Bom, acabei de conversar com o arquiteto e urbanista e professor de história, o Thiago Castelo Branco Neto. Nós falamos um pouco sobre as questões das ocupações urbanas aqui no Brasil e em Belo Horizonte e sobre o direito à moradia, tendo como gancho a situação da comunidade Dandara, a maior ocupação do Brasil, de acordo com o Thiago. Bom, e como ele disse, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Dandara, o Palácio das Artes realiza até o dia 4 de maio a exposição Dandara. Nela, o fotógrafo Ciro Almeida reúne fotografias retiradas na própria comunidade durante o período em que ele conviveu com os moradores. Mais informações no site palaciodasartes.com.br.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.